Câmara é notícia.
Bom dia para você e hoje é segunda-feira, 22 de maio de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Profissionais de saúde e parlamentares pedem a retirada do piso nacional da enfermagem do arcabouço fiscal. O governo identifica potencial de 20 bilhões de dólares com produção de hidrogênio sustentável no Brasil. Debatedores defenderam que lei contra LGBTfobia deve assegurar mesmo os direitos já concedidos pelo STF. Profissionais de saúde e parlamentares pedem a retirada do piso nacional da enfermagem do arcabouço fiscal.
Representantes dos enfermeiros discordam da entrada da saúde nos limites propostos no novo arcabouço fiscal, que deve substituir o teto de gastos e exigem melhores condições de trabalho para a categoria. O tema foi debatido durante sessão solene em homenagem à Semana Brasileira da Enfermagem na Câmara dos Deputados. A coordenadora do Fórum Nacional de Enfermagem, Líbia Bilucci, celebrou a conquista do piso nacional da enfermagem, mas lamentou uma possível limitação de gastos para a medida. A enfermeira disse que temas importantes para a classe precisam ser debatidos no Congresso, como o reajuste anual e o pagamento de profissionais de saúde da rede privada, seguindo a tabela indicada pelo piso.
A enfermagem não vai se calar. Então, fora a enfermagem do teto de gasto, reajuste anual já e piso salarial digno para todos, para a enfermagem brasileira. Não dá para o piso salarial digno da enfermagem continuar no arcabouço fiscal. Por quê? É a maior categoria da saúde. Todos os dias cresce. Nós vamos precisar fazer adequações e se tiver teto, se tiver limite, a enfermagem não será valorizada como merece.
Para a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, uma das deputadas que sugeriram a homenagem, é preciso ter atenção com as medidas do novo regime fiscal, que influenciam diretamente no orçamento destinado à saúde, mesmo que o texto ainda esteja em discussão no Congresso.
Fundamental que nessa reta final da votação do arcabouço fiscal, que a gente consiga preservar o piso da enfermagem. No projeto inicial enviado pelo governo estava fora, o relator Cajado colocou para dentro do arcabouço fiscal. Isso é muito preocupante, porque isso significa, na prática, inviabilizar a possibilidade de pagamento do piso da enfermagem nos próximos anos, ou mesmo obrigar o governo, esse ou o governo seguinte, seja lá qual for, tem que fazer uma escolha. Vai escolher saúde? Vai escolher piso? Vai escolher educação ou assistência social?
O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é médico e foi ministro da Saúde, esteve presente na reunião e parabenizou o serviço realizado pelos profissionais da enfermagem durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Segundo Padilha, a aprovação do piso nacional da enfermagem no Congresso ajudou no reconhecimento da categoria, mas enfatizou que o governo continua trabalhando para mais direitos na área.
Acho que essa é uma conquista importante, mas a gente sabe que a luta não se encerra aqui. E vocês podem contar com o governo federal, com o Ministério da Saúde, com os outros ministérios, inclusive o Ministério das Relações Institucionais, para acompanhar a implementação do piso em cada município desse país, em cada estado desse país, em cada debate de negociação coletiva que vai existir no setor privado, para que essa valorização aconteça e chegue de fato no bolso da enfermagem brasileira.
De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, no Brasil são mais de 2,7 milhões de profissionais de enfermagem, entre eles enfermeiros, técnicos e auxiliares, distribuídos nas redes pública, privada e hospitais beneficentes. As mulheres correspondem à maioria, com 85% do número total. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
Ministério da Saúde defende a regulamentação da doulagem, profissão que dá suporte às gestantes. A repórter Amanda Aragão explica a proposta que já foi aprovada no Senado e agora vai tramitar na Câmara.
Ministério da Saúde e entidades sindicais defenderam, durante a audiência pública da Comissão da Mulher da Câmara, a aprovação do projeto de lei que regulamenta a profissão de doula. A proposta já foi aprovada no Senado e agora está sendo analisada na Câmara. É responsabilidade da profissão, como explicou a doula e ativista Letícia Benevides, dar informação e cuidado à gestante durante todo o período obstétrico, do pré-natal ao pós-parto, por meio de suporte físico e emocional. Para Benevides, cuidado é sim trabalho. Bruna Grazielli Nascimento, representante do Ministério da Saúde, diz que o Ministério já reconhece as doulas como profissionais, com funções que podem ajudar no combate à mortalidade materna e à violência de gênero.
Desde o ano de 2015, foram aprovadas pelo menos 19 leis estaduais que versam sobre a autorização da atuação das doulas em instituições públicas e privadas, reconhecendo assim o seu papel. A doula contribui efetivamente no cuidado em saúde, sendo recomendada por organismos e instituições internacionais.
Ana Carolina Murua, presidente da Associação de Doulas do Estado de São Paulo, diz que muitas colegas são impedidas de acompanhar as gestantes em hospitais, principalmente no SUS, o que gera uma peregrinação de mulheres, que precisam ir para outros municípios apenas para terem seus partos acompanhadas por doulas. Para Flávia Estevam, representante do coletivo feminista Sexualidade e Saúde, as doulas devem ser vistas como parceiras dos médicos, já que estimulam, inclusive, a busca ao pré-natal, entre outras orientações positivas para as mulheres. A ativista defendeu a preferência por equipes multidisciplinares durante o parto, com médicos, enfermeiros e doulas, para auxiliar a gestante. Além disso, Flávia Estevam enxerga a regulamentação da profissão como uma forma de gerar emprego para muitas mulheres, uma vez que a atividade tem predominância feminina. O projeto de lei que regulamenta a doulagem institui que, a partir da aprovação da lei, será necessário diploma de ensino médio e qualificação profissional específica para exercer a profissão. Também poderá continuar a atividade de doula a trabalhadora que comprovar que exerce a profissão há mais de 3 anos. A presidente da Federação Nacional de Doulas do Brasil, Morgana Neyli de Almeida, pediu aos deputados que aprovem o projeto sem alterações. Segundo ela, requisitar o diploma de ensino médio é uma forma de garantir maior piso salarial para as doulas. Porém, mulheres que já terminaram o curso em doulagem, mesmo que sem ensino médio, não serão prejudicadas.
Se a pessoa se formou um dia antes da lei, ela é doula igualzinho. Se você se formou há 6 meses ou logo assim que a lei sair, você está garantida dentro da lei.
A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, responsável por solicitar a audiência, defendeu que o projeto de lei que regulamenta a profissão de doula seja votado com urgência pelo plenário da Câmara. E a articulação política para que isso aconteça já está sendo feita. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Pacientes com angioedema hereditário reclamam da falta de medicamentos disponíveis no SUS. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a audiência sobre o tema na Comissão de Saúde da Câmara.
O alto custo dos medicamentos, que em geral não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, além das dificuldades de diagnóstico, são as principais barreiras para a qualidade de vida das pessoas que têm angioedema hereditário, uma doença rara e desconhecida pela população. Em audiência pública da Comissão de Saúde, especialistas e pacientes diagnosticados expuseram detalhes sobre a doença. A data de 16 de maio foi escolhida para o debate por ser o Dia Internacional do Angioedema Hereditário. Uma organização internacional existe há 20 anos e o Brasil tem uma associação desde 2010, com o objetivo principal de demonstrar que esses pacientes não estão sozinhos. Um dos problemas apontados pela presidente da associação, Raquel Martins, é a demora entre a aprovação dos medicamentos pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a incorporação deles pelo Sistema Único de Saúde. Rodrigo Almeida, coordenador-geral de atenção especializada do Ministério da Saúde, área que acompanha as doenças raras, afirmou que uma grande preocupação é equilibrar as limitações orçamentárias e a necessidade de incorporação de novos medicamentos. Ele acrescentou que um processo iniciado em 2015 pela Conitec, a comissão responsável pelas incorporações, não aprovou um dos remédios, mas os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas da doença, chamados PCDTs, estão sendo revistos.
A gente está com um processo de revisão do PCDT do angioedema hereditário em curso desde o ano passado. Ele está respondendo e segue os trâmites habituais dos PCDTs na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério.
O angioedema hereditário é uma doença provocada pela deficiência ou pelo mau funcionamento de uma proteína que inibe reações inflamatórias. O sintoma mais comum é o inchaço de mãos, pés, rosto ou órgãos internos do corpo, acompanhado de dor. As crises podem ser desencadeadas por vários fatores: estresse, tensão pré-menstrual, uso de álcool e medicamentos, entre outros. O perigo maior é a ocorrência do edema de laringe, porque a pessoa pode morrer asfixiada. O diagnóstico é difícil, chega a demorar em média 14 anos, porque a doença muitas vezes é confundida com uma alergia. Não há cura, mas há tratamentos para amenizar as crises. Segundo Eli Mansur, representante do Grupo de Estudos Brasileiro em Angioedema Hereditário, um em cada 65 mil brasileiros tem a doença. O SUS só faz a triagem, mas não tem os exames laboratoriais para o diagnóstico. O médico destacou o impacto do angioedema hereditário na qualidade de vida dos portadores.
Tanto durante a crise, com medo da crise, risco de morrer, ter que ir para o hospital, tem que tratar, o tratamento é extremamente caro. Também entre as crises, com medo de que quando que eu vou ter crise, deixa de viajar por causa disso, muda hábitos, atividades sociais, lazer, etc. Então, é uma doença que impacta muito a qualidade de vida dos nossos pacientes.
Raquel Martins, presidente da Associação Brasileira de Angioedema Hereditário, acredita que as dificuldades para o tratamento decorrem também pelo fato de os sintomas não serem sempre visíveis e de o número de pacientes ser pequeno. Durante a audiência, ela mostrou os números mais recentes da doença no país. Atualmente, há cerca de 1.800 registros. De janeiro a abril deste ano, foram feitos 20 diagnósticos e 69 pacientes ainda aguardam os resultados dos exames. Em média, duas mortes são registradas por ano, sendo que em 2023 ainda não há notícias de óbitos.
O Sudeste tem o maior número de pacientes registrado e isso é o que acontece no Brasil, acho que em todas as áreas, em todos os setores. Falta a gente chegar no Amazonas, nessa parte norte, que nós estamos com 61 pacientes. Não é possível, entendeu? Que a gente só tenha esses 61 aí.
Para o deputado doutor Fernando Máximo, do União de Rondônia, que é médico, é preciso dar atenção especial aos portadores de doenças raras.
A gente vê os testemunhos das pessoas, a gente observa as pessoas sofrendo, a gente sabe que não tem tantos medicamentos no mercado, que a própria indústria farmacêutica às vezes não tem interesse em fabricar medicamentos pela quantidade pequena de pacientes, mas o que nós temos que entender é que são seres humanos, são pessoas. Essas pessoas são as pessoas mais importantes do mundo para alguém.
Eli Mansur, do Grupo de Estudos Brasileiro em Angioedema Hereditário, defende que a metodologia de cálculo de viabilidade econômica para a incorporação de medicamentos para as doenças raras no Sistema Único de Saúde seja diferente dos parâmetros usados para problemas de saúde que atingem grupos maiores da população. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Servidores defendem rever suspensão de benefícios durante a pandemia. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate.
Sindicatos de servidores públicos defenderam o pagamento retroativo de benefícios a que têm direito referentes ao período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, que foram suspensos pela Lei Complementar 173, aprovada durante a pandemia de Covid-19. O tema foi discutido na Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. O objetivo é reverter os efeitos dessa legislação que impediu a contagem do tempo de serviço para fins de adicionais nos salários dos servidores públicos. A medida também vedava o aumento de salários e a realização de concursos públicos durante a pandemia. Na avaliação do sindicalista Francisco Poli, a lei foi aprovada para cobrir uma situação pontual e temporária, mas resultou em consequências infinitas.
O tempo trabalhado não poderá ser contado para fins de obtenção daqueles benefícios, nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Ou seja, você trabalhou todo esse tempo, você recolheu imposto de renda, contribuição previdenciária, serviço de saúde, mas não poderá usar esse tempo para cômputo dos seus benefícios.
A presidente do Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo, Norma Lúcia Andrade, ressaltou que a lei foi injusta com os servidores da educação, que atuaram na linha de frente do enfrentamento à pandemia.
Nós fomos para a linha de frente. Nós ficamos ali trabalhando todos os dias porque a escola não fechou, a escola ficou aberta. Porque a escola teve que ser parceira da assistência social, porque senão as cestas básicas não chegavam até as famílias. famílias, e as famílias estavam morrendo de fome.
Na mesma linha, falou a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, que pediu a audiência.
A LC, ela foi perversa porque ela congela e retira da carreira dos servidores esse tempo da pandemia, onde foram servidores nas diferentes áreas de trabalho que fizeram enfrentamento, que estiveram o tempo todo lado a lado com a população.
Durante a audiência, os participantes defenderam a aprovação de proposta que permite a trabalhadores da educação pública receber reajustes salariais e outros benefícios antes congelados, mesmo que isso implique aumento de despesas para a União, estados, municípios e Distrito Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Câmara é notícia.
Governo identifica potencial de 20 bilhões de dólares com produção de hidrogênio sustentável no Brasil. E o repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate na Comissão de Meio Ambiente da Câmara.
Apontado como combustível do futuro e estratégico nos processos de transição energética e de descarbonização industrial, o hidrogênio sustentável mobiliza o governo federal e setores empresariais e de trabalhadores em busca de normas, incentivos e certificação. O tema foi debatido na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, onde a diretora do Departamento de Transição Energética do Ministério de Minas e Energia, Mariana Espécie, apresentou as perspectivas apontadas pela empresa de pesquisa energética.
A gente consegue identificar mais de 20 bilhões de dólares em projetos anunciados para o Brasil, uma infinidade de possibilidades em relação à indústria do hidrogênio, que envolve várias rotas tecnológicas, e o nosso objetivo com a composição das políticas públicas envolve endereçar todas as frentes que sejam possíveis para o Brasil ter em termos de competitividade, inclusive no mercado internacional.
As políticas públicas, o viés tecnológico e os possíveis ganhos de mercado estão sendo estruturados no Programa Nacional do Hidrogênio, que ainda aguarda a nomeação do comitê gestor e o fim da análise de contribuições recebidas na consulta pública encerrada em fevereiro. O passo seguinte, segundo Mariana Espécie, será a publicação do plano de trabalho trienal. O hidrogênio é largamente utilizado no mundo e pode ser obtido de variadas fontes. Costuma-se usar cores para definir essa procedência. Assim, tem-se o hidrogênio cinza ou marrom, vindo da queima de combustíveis fósseis altamente poluentes, o hidrogênio azul, obtido por técnicas de captura de carbono, e o hidrogênio verde ou sustentável, gerado por fontes renováveis de energia. O presidente da Associação Brasileira de Hidrogênio, Paulo Emílio de Miranda, avalia que há espaço e mercado para todas as opções de produção e uso.
Hoje, por exemplo, nós temos uma indústria de combustíveis fósseis, petróleo e gás natural, que é a principal fonte atual de produção de hidrogênio, que se tiver o cuidado de sequestro de carbono, pode-se produzir no Brasil, em larga escala, hidrogênio de baixo carbono.
A Embrapa Agroenergia fala até em hidrogênio verde musgo, obtido da biomassa, etanol e resíduos agrícolas. Paulo Emílio lembrou que alguns estados brasileiros já anunciaram polos de produção e armazenamento de hidrogênio. Ele defende subsídios para o setor, como ocorre nos Estados Unidos. Outro gargalo a ser superado é a baixa oferta de trabalhadores especializados, segundo Alexandre Vaz Castro, do Conselho Federal de Química.
É um desafio enorme e o tempo urge. Nós precisamos produzir pessoas com condições, com competência, com capacidade para desenvolver e evoluir nessa pauta.
O gerente de meio ambiente da Confederação Nacional da Indústria, Davi Bontempo, reforçou a relevância do hidrogênio sustentável nas estratégias de descarbonização do setor e nos esforços para o Brasil cumprir acordos climáticos e entrar na OCDE, um seleto grupo de países comprometidos com a economia de mercado. A CNI e a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica cobraram a regulação do hidrogênio no Brasil. O deputado Bruno Gunning, do Podemos de São Paulo, garantiu que o parlamento está atento ao tema.
É muito satisfatório a gente encontrar uma oportunidade assim tão forte, tanto do ponto de vista de sustentabilidade, quanto do ponto de vista econômico, de gerar desenvolvimento para o nosso país. Com certeza é do nosso interesse produzir legislação para que a gente possa produzir avanços.
Novas sugestões para o desenvolvimento do setor serão colhidas no 3º Congresso Brasileiro do Hidrogênio, de 29 a 31 de maio, em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Deputados criticam regulamentação da ANEEL sobre geração de energia pelos próprios consumidores. O assunto foi debatido em audiência pública na Câmara. E a reportagem é de Ana Raquel Macedo.
Deputados criticaram a regulamentação do marco legal da geração distribuída pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O assunto foi debatido na Comissão de Minas e Energia da Câmara. A geração distribuída é a produção de energia elétrica pelo próprio consumidor, geralmente por meio de placas solares. O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos Mineiro, criticou diversos pontos da resolução normativa em vigor desde fevereiro, entre eles o que limita o consumidor que gera a própria energia de transferir eventuais sobras para outro imóvel de propriedade dele. Segundo Andrada, o marco legal é claro em permitir a realocação dos excedentes. Para o deputado, a agência desrespeitou o texto aprovado pelo Congresso Nacional.
A ANEEL, ao regulamentar, e num trabalho extenso, numa resolução de centenas de artigos, resolveu legislar. Ela resolveu, dizendo que estava interpretando a lei, ela normatizou fora da lei.
Um dos proponentes da audiência pública, o deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, afirmou que, após a regulamentação, as distribuidoras de energia nos estados vem pondo obstáculos para aprovar os pedidos de conexão à rede elétrica feitos por clientes que querem instalar sistemas de geração distribuída, como placas solares. Eduardo da Fonte disse que vai propor uma audiência pública para ouvir a diretoria da agência.
A gente tem que tomar uma providência em relação ao papel da agência distribuidora da energia elétrica do nosso país. Já foi tema de uma CPI dessa casa, já foi tema de vários embates, mas eles passaram de todos os limites.
A audiência pública da Comissão de Minas e Energia ouviu representantes da agência reguladora e de entidades do setor elétrico, que divergem sobre a regulamentação da ANEEL. O diretor da associação que reúne as companhias de distribuição de energia elétrica, Ricardo Brandão, disse que o marco legal da geração distribuída contém subsídios que são transferidos para a conta de luz de todos os consumidores. Somente em 2023, eles representariam 6,3 bilhões de reais.
O consumidor não é chamado para esse debate. O consumidor que não tem GD não é chamado para esse debate, ele só é chamado para pagar essa conta. E é importante que se tenha a percepção de que isso não é um modelo sustentável.
Já o presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Rodrigo Sawaia, criticou a regulamentação da ANEEL, que, segundo ele, penaliza os consumidores que geram a própria energia. Sawaia defendeu a aprovação de um projeto do deputado Beto Pereira, do PSDB de Mato Grosso do Sul, que suspende trechos da resolução da agência. Também presente ao debate, o superintendente de regulação da ANEEL, Carlos Matar, afirmou que a resolução normativa é resultado de uma ampla consulta pública e representa a melhor convicção técnica da agência em relação ao assunto. A geração distribuída é o segmento do setor elétrico que mais cresce no Brasil. Atualmente, existem mais de 2 milhões de consumidores produzindo a própria energia. A eletricidade gerada já supera a da usina de Itaipu. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de José Adilson, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima segunda para você, boa semana. Até o nosso próximo encontro.
Câmara é notícia.